A Honda is more than just a vehicle. It's a gateway to spring adventure. Start your adventures with Honda, the brand owners are calling the most fun to drive. For a limited time, well-qualified buyers can get a 1.9% APR on a 2022 Honda Pilot or Passport and a 2.9% APR on a 2022 CR-V or Ridgeline. Hurry into a local Honda dealer, where new vehicles are arriving daily.
See dealer for financing details. 2021 ACSI survey of customers rating the performance of their own automobiles.
Mais uma edição do Ideias Feitas com o Alberto Gonçalves e com um tema, Alberto, que está muito, muito atual, o tiroteio no Texas, que aconteceu na última madrugada. Queres trazer aqui os mitos acerca da posse de armas nos Estados Unidos? Olá, Alberto.
Olá, Vanessa. Sobre o tiroteio propriamente dito, não há nada a dizer. Quer dizer, nem vou cair na redundância de condenar uma tragédia daquela, é evidente. Seria é redundante. Obviamente não há ninguém de bom senso que não o faça. Agora, o que constato é que as coisas estão a voltar ao normal aqui entre nós e na perspectiva que costumamos ter dos Estados Unidos, porque durante um ano e tal, a propósito das vacinas, andava toda a gente, praticamente, a grande maioria das pessoas, entusiasmadíssima com os avanços tecnológicos dos americanos, que nos permitiram ter as vacinas contra a Covid, mais eficazes, menos eficazes, isso é uma outra questão que não vem aqui ao caso, mas era estranho, para mim, eu achava estranho ver pessoas de todo o espectro político, e até muito, muito pessoas de esquerda, estarem a aconselhar, a partilhar, a admitir, a correr para um avanço tecnológico que era, no nosso caso foi, normalmente, veio dos Estados Unidos, especialmente a da Pfizer, mas também a da Johnson & Johnson, e isso era estranho, porque o normal aqui é aquele anti-americanismo típico, que no caso, depois quando foi a invasão da Ucrânia, já foi mais patente, e dividiram-se um bocado, as coisas começaram a voltar a uma certa normalidade, ainda assim havia e há uma grande maioria das pessoas que estão do lado, defendem a posição americana, sobre o conflito e o papel da NATO, mas a extrema-esquerda já não está aí, já não se junta a essa posição, e alguma direita também, há que reconhecê-lo, também não. Agora com este infeliz tiroteio, mais um, não é? Voltou mais ou menos ao normal a posição dos portugueses sobre os Estados Unidos, e ainda por cima com a agravante simbólica do tiroteio ter sido no Texas, porque é aquela coisa que nós costumamos dizer, isto aqui não é o Texas, como se houvesse alguma superioridade nossa face ao Texas, fosse no que fosse de bom. Ou seja, os portugueses tratam os americanos, ou gostam de tratar os americanos, eu não sei se por convencimento, ou se é apenas um lixote, uma butade que se diz que aquilo na América os tipos têm dinheiro, mas não têm mais nada, aquilo é um bando de selvagens, e o Texas então simboliza um bocado no imaginário português e até europeu também, de alguns povos europeus, simboliza um bocado essa visão depreciativa dos Estados Unidos. E depois, a favor desse anti-americanismo que já é velho e que agora está a regressar, que se cá não apenas se disfarçou durante um ano ou dois, mas que está aí presente e está na natureza das pessoas. Ou seja, dizia eu que a propósito desse anti-americanismo, ou esse anti-americanismo agora até conta com um aliado de peso, que é o próprio presidente dos Estados Unidos. Porque o senhor Biden ontem, quando falou sobre o tiroteio no Texas, em que morreram 21 inocentes, em vez de aproveitar a situação, aproveitar é uma maneira de dizer, né? Em vez de ter noção da gravidade da situação e fazer um discurso e ter cautela com o que dizia, fazer um discurso de união, de voltado para as famílias das vítimas e as famílias de outras vítimas de acontecimentos semelhantes, não, o Sr. Biden não fez nada disso, fez mais uma vez um discurso divisivo, a condenar, fez um mini comício político, não é? A condenar os defensores da posse legal de armas, que são maioritariamente republicanos, como sabemos, e a minorizar essa parte do eleitorado, que é sensivelmente metade dos americanos, que é a parte que não votou nele, Portanto, dizer que esteve infeliz é dizer pouco, mas também não se podia esperar. Este senhor já nos habituou a que não esperássemos melhor mais dele. Sobretudo porque estas questões, condenar a posse das armas numa questão dessas, faria todo sentido se se confirmassem algumas histórias, alguns mitos, alguns lugares comuns que se conta a propósito da posse das armas. E a questão é que, se formos ver um a um, nada se confirma. Ou seja, sei lá, há várias coisas. Por exemplo, se o direito à posse das armas implicasse a proliferação destes tiroteios, ou seja, quanto mais facilidade em adquirir armas, mais tiroteios haveria. Haveria uma série de pressupostos que se repetem frequentemente e que o Sr. Biden fez o favor de repetir, que deviam ser verdadeiros, deviam ser evidentes, deviam ser comprováveis, e não são. Ou seja, por exemplo, os países com menos armas legalizadas deviam ter taxas de homicídio mais baixas. Não é assim. Os Estados Unidos, dentro das Américas, dos continentes da América do Norte, da América Central e do Sul, os Estados Unidos são provavelmente o país que tem uma legislação mais permissiva em aquisição das armas, e são o terceiro país, salvo erro, todas as Américas, com taxa de homicídio mais baixa, e a uma larga distância dos que estão nos muitos que estão nos primeiros lugares em matéria de taxa de homicídio. Países como El Salvador e Venezuela ou Brasil têm legislação sobre as armas altamente restritiva e têm taxas de homicídio, são os piores do mundo, pronto, aqui já não estamos só a falar das Américas, têm de longe as piores taxas de homicídio do mundo, muitas vezes superiores à taxa de homicídio dos Estados Unidos, que é verdade, é superior à taxa de homicídio de qualquer país europeu, claro que sim, mas não se compara, tirando os casos do Canadá e do Chile, acho que são os únicos que estão abaixo dos Estados Unidos nesta matéria, todos os países das Américas têm taxas de homicídio ou mais altas, ou, na maioria dos casos, muito mais altas que os Estados Unidos. Tem legislação de posse de armas e de aquisição de armas muito mais restritiva, é incomparável. Também, outra coisa que se costuma dizer é que os países com menos armas legalizadas deviam ter menos tiroteios deste género mais específico, estes tiroteios indiscriminados sobre inocentes, como este que aconteceu agora no Texas. E não, também não se verifica isso. Ou seja, há mais países, não só na América, mas no mundo, há mais países com, em termos da dimensão populacional, com mais vítimas em incidentes deste género. E um deles é a França, por exemplo. Há mais pessoas a morrer em tiroteios ditos indiscriminados na França, face à população francesa, do que pessoas a morrer nos Estados Unidos em tiroteios indiscriminados como este que aconteceu ontem no Texas. Portanto, nem isto se prova. Por fim, há aquela história dos Estados. Dentro da América do Norte, entre os Estados Unidos da América, seria de esperar que os Estados com menos armas legalizadas, porque a legislação varia de Estado para Estado, em que o acesso às armas é mais difícil, esses Estados deviam ter menos tiroteios deste género. E não, de muito longe, o Estado em que há mais tiroteios deste género, com e sem vítimas, às vezes felizmente não há vítimas, pelo menos mortais, neste tipo de tragédias, o Estado que tem mais tiroteios de longe deste género é a Califórnia. E a Califórnia é um dos Estados que legalmente tem menos armas, ou seja, armas identificadas, que se conheça, que tenham sido adquiridas de forma legal. O Texas é, de facto, um dos Estados que tem o acesso mais facilitado à posse de arma, mas é o quinto ou sexto, salvo erro, em matéria de incidentes deste género. E é natural que seja também um dos principais, porque também junto com a Califórnia e com Nova Iorque, etc. São os estados maiores e com o maior número de habitantes. Mas, quer dizer, em relação à Califórnia, por exemplo, a Califórnia com uma legislação muito mais restritiva e com muito menos armas, tem muito mais tiroteios do que tem o Texas. E depois, só mesmo por fim, quer dizer, nós o Texas é suposto aí no imaginário português ser a selvageria que os portugueses, e os espanhóis se calhar, e os franceses de certeza, gostaríamos de pensar que é, mas quem nos dera a nós, e neste caso a nós, sobretudo portugueses, é para ter os recursos naturais, ter os recursos humanos, a produtividade, os avanços tecnológicos, e sobretudo os salários dos texanos, que são 3-4 vezes, o salário médio no Texas é 3-4 vezes superior ao nosso. Eu estive no Texas 2-3 vezes, mas não é por aí que uma pessoa conhece. O que eu posso afiançar é que raras vezes na vida conheci pessoas que não conhecia, pessoas daquelas que a gente encontra fortuitamente nestas viagens, conheci pessoas tão hospitaleiras e tão educadas e tão decentes como no Texas, mesmo dentro dos Estados Unidos. que no interior dos Estados Unidos isto não é raro de acontecer, mas o Texas até é um estado particularmente hospitaleiro, e que eu tivesse assistido até hoje, já fiz largos milhares de quilómetros no Texas, nunca assisti a uma espécie nenhuma de violência. Que há, existem estes casos, existem, ao contrário do que pensa o Sr. Biden, os Estados Unidos não são o único sítio do mundo em que há casos destes, infelizmente não são, há casos destes motivados se calhar por outras questões, no caso europeu questões religiosas, por exemplo, há casos destes em muitos países europeus, infelizmente, há casos destes nos Estados Unidos, há infelizmente, a posse de armas, se suprimir a legalização das armas, resolvesse estes casos, não teria nada contra isso, pelo contrário, é evidente. O problema é que, como se vê e como os dados demonstram, a relação direta entre a posse de armas e a frequência destes tiroteios absurdos e destas matanças absurdas não é evidente e não é real sequer. Há qualquer coisa por detrás disto, não sei se é um efeito de cópia, se é um efeito de... É possível que os adolescentes, que haja hoje uma certa quantidade de adolescentes que... têm do mundo uma expectativa que depois não é correspondida e reagem assim, da forma mais brutal e violenta e terrível possível. Não sei, não vou agora fazer psicologia espontânea. Sei que há alguma coisa que está por trás disto. A legalidade no acesso às armas não parece que seja esse fator.
Alberto Gonçalves aqui a desconstruir o que considera serem mitos sobre a posse de armas nos Estados Unidos. Até amanhã, Alberto.
Até amanhã, Vanessa.